E aí, pessoal, estamos voltando depois de uma pequena pausa aí, né? Esse último mês de outubro foi bastante corrido para mim e para Iago, porque a gente coincidentemente trocou de trabalho ao mesmo tempo. Então foram semanas de muito corre-corre, né? Mas aqui estamos e vamos, que a gente tem que acelerar para concluir essa temporada do podcast até o final desse ano, né? E nesse episódio de hoje, a gente conversou com Renata Veiga do Nubank. Renata pernambucana, formada na Universidade Federal de Pernambuco, né, no campus do Agreste, em Caruaru. E já há alguns anos ela mora em São Paulo, né, onde ela teve passagem pela Sodexo, pela Fiord, e hoje ela é Product Design Manager no Nubank. Então a gente conversou sobre os caminhos que Renata percorreu, né, enquanto designer, os valores de design no Nubank, a organização dos times e principalmente sobre a cultura da empresa, né, que é uma das coisas que faz um monte de gente querer trabalhar lá. Renata é uma designer talentosíssima, com uma bagagem imensa, e com certeza essa conversa tem muito a acrescentar a todo mundo que eu vi. Então é isso, eu já falei demais, vamos embora agora pro episódio. Vamos lá. Muito bem, finalmente a gente conseguiu ter essa tão esperada conversa com Renata Veiga do Nubank, que hoje separou um tempinho para falar aqui com a gente. Renata, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao Design Centro.
Oi, gente. Primeiro queria agradecer pelo convite. Tô super feliz de estar aqui falando com vocês hoje. Também estou bem ansiosa por esse momento.
Que ótimo! A gente teve uma surpresa ao longo de todas essas nossas conversas aqui no podcast, né? Nesse processo de mapeamento dos designers pernambucanos, que foi justamente perceber a grande quantidade de gente trabalhando aqui e lá fora, né, que se formou na UFPE de Caruaru. Para quem não sabe, para quem não mora aqui em Pernambuco, né, Caruaru é uma cidade do interior do estado, também chamada carinhosamente, né, da capital do Agreste. E é muito massa ver essas pessoas, né, que estudaram lá hoje ocupando posições de destaque em grandes empresas no Brasil e no mundo, né? E Renata é justamente uma dessas pessoas. Então eu aproveito, Renata, para perguntar para tu, como é que foi esse começo da tua trajetória? Como é que tu decidiu entrar no design? Conta pra gente.
É bom, eu me formei em design em Caruaru. E aí, um pouquinho antes de terminar a faculdade, eu entendi que eu queria trabalhar com digital. E aí foi bom que eu já comecei a trabalhar, eu já consegui um estágio meio que na área, então foi bom, eu já iniciei muito rápido assim no mercado digital em Recife. Assim, que era pouquíssimo maduro na época, mas enfim, eu
Sim.
comecei um estágio e aí, logo no começo assim da minha carreira, eu passei por empresas muito pequenas. Tipo startups que não necessariamente tinham um time de design, eu estava entrando para compor o time de design, que era uma pessoa eu. E eu tinha que fazer todo o processo de design sozinha. Então foi bom, porque eu acho que nessa época eu aprendi muito a falhar. Eram empresas muito pequenas, com produtos que a gente estava tentando descobrir, o mercado, qual que era o negócio que estava por trás daquilo. Então foi ótimo, aprendi muito a falhar nesse começo. E aí depois eu trabalhei mais ou menos 3 anos assim entre estágio, essa primeiras pequenas startups. E aí depois eu montei o meu estúdio de design. Eu estava meio cansada assim de falhar. Acho que não era nem de falhar, mas eu estava cansada de falhar. A gente sempre falha, né? Até hoje. Mas enfim, eu estava buscando mais praticar coisas que eu tinha aprendido, né? Então eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tinha feito uma pós em design de interação também pelo SESA, então eu estava muito ansiosa para colocar coisas que eu estava aprendendo em prática. E aí eu tinha a sensação que nessas startups eu conseguia colocar grande parte, mas eu não conseguia trabalhar numa pluralidade tão grande de desafios. Então eu fundei o Estúdio Folks, que era basicamente eu, e aí eu trazia algumas pessoas para atuar comigo, a depender do projeto. Foi ótimo, foi uma época que eu também estava montando muito meu network assim dentro de Recife, conhecendo várias outras startups. Estava querendo também ajudar com que essas startups tivessem um time de design, não um time de design, né, mas que tivesse essa disciplina dentro das discussões. Então foi muito legal também, aprendi muito, aprendi sobre fazer comercial, aprendi sobre como dividir o meu tempo com relação a ficar prospectando clientes e executar as coisas que eu precisava. Então, foi muito legal essa experiência. Depois, eu passei um tempo, assim, querendo voltar a ter uma certa estabilidade financeira. Então, eu voltei para o mercado. E aí, foi quando eu voltei para uma empresa que era uma consultoria de tecnologia. E aí, foi bom que eles tinham um escritório aqui em São Paulo. Então, começou a abrir esse mundo de São Paulo para mim. Eu fui me apaixonando pela cidade. E aí, logo depois, eu me mudei para cá e fui trabalhar numa consultoria grande de design, uma consultoria que, enfim, é internacional, então tinha muito nome, tinha muitos escritórios, tinham quase 1000 designers nessa empresa. Então, foi um lugar que eu aprendi muito também. E aí, hoje em dia, eu tô trabalhando numa empresa de produto, que é o Nubank, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje aqui também. Mas, enfim, esse foi um pouco, rapidamente, minha trajetória até aqui.
E nesse Studio Focus, assim, logo quando tu começou, foi logo quando tu terminou a faculdade, né, no finalzinho, e era só tu e tinha mais alguém, e também eu queria saber se já era em design digital, já fazia produtos digitais, como é que era?
O Studio Focus era basicamente eu, assim, os projetos na época eu nem tinha, tipo assim, eu não conseguia vender tão caro a ponto de ter um time. Então, eu ia chamando pessoas pontualmente para me ajudar, quando às vezes o tamanho do projeto era muito grande, mas sim, todos foram produtos digitais. Eu sempre trabalhei com design digital, design de interação, ou às vezes com pesquisas muito rápidas e pequenas sobre como a gente chegar num produto. Então, a princípio, a maior parte do tempo era só eu mesmo, e aí eu tinha a Mayara, que era uma designer que estava começando na época também, então às vezes ela se juntava comigo e a gente fazia algumas coisas juntas. Principalmente quando era tipo assim, porque terminava que às vezes eu pegava outras coisas também, gente, agora que eu lembrei. Então eu pegava algumas coisas de marca, de fazer o site. Então quando tinha que trabalhar muito essa parte de identidade visual e fazer branding, que era algo que eu nunca foi muito a minha pegada, então ela me ajudava muito nesse sentido. Mas enfim, a maior parte do... Eu sempre priorizava produtos digitais ou alguma coisa relacionada a isso, especificamente.
E durante esse teu processo, antes de entrar no Nubank, você teve várias experiências, teve o processo de imersão, não foi em Bogotá, na Colômbia. E se a gente pegar desse ponto daí, dessa saída da universidade, tudinho, até onde você está hoje, assim... Eu te pergunto mais ou menos quais foram os caminhos, quais foram as escolhas que você foi fazendo que lhe levaram para isso. Eu pergunto isso nesse sentido de que tu buscou ser uma designer mais especialista em alguma coisa, ser muito boa em alguma coisa, tipo, sei lá, pesquisa ou UI, ou tu buscou ser uma pessoa mais que dominasse tudo, assim. Como é que foi esse teu processo de amadurecimento, assim, que te levou para aí?
Eu acho que... É engraçado que antes de eu sair da faculdade, eu paguei uma disciplina chamada Design de Interação, que fez eu me apaixonar por esse mundo digital. Então, eu acho que tudo me levou um pouco a entender mais o que é que significava esse mundo do design da interação, da questão de como a pessoa interage com algo digital, com a máquina. Então, isso foi sempre a minha maior curiosidade. É tanto que a minha pós-graduação no CESA foi em design de interação também. Eu nem lembro como era especificamente o curso, mas eu lembro que era o nome do curso. Mas enfim, eu lembro que era alguma coisa relacionada a produtos de design de interação e produtos digitais, interfaces digitais, alguma coisa nesse sentido. E aí todos os cursos que eu fiz desde então que eu saí da faculdade, porque a faculdade não me deu muita base nesse sentido, eu paguei 2 disciplinas, eu acho, de digital, então todos os cursos que eu fiz depois disso foi muito focado nisso, então eu fiz vários cursos da Mergo, que era algo que você até falou aqui um pouco antes de começar, fiz alguns workshops rápidos que aconteciam com pessoas especificamente que iam dar... eu falar sobre alguma coisa, então eu participava de coisas, eu ia me envolvendo assim, em discussões, também aí, quando eu morava aí em Recife ainda, eu fazia parte do UX Book Club, então assim, eu tentava me engajar de alguma forma com a comunidade, entender especificamente o que é que estava se falando sobre isso. E aí, já depois que eu tinha feito... Mas aí, o que eu acho, né? Tipo assim, a gente tem todos esses cursos. Na época, nem tinha tantas opções. Assim, hoje em dia, eu acho que tem bastante, inclusive.
Sim. Até demais, eu diria.
Mas eu acho que
Até demais.
Hoje em dia é difícil escolher, né? Qual curso que você vai fazer. Mas enfim, o que eu sinto é que onde eu de fato aprendi foi quando eu comecei a trabalhar. Então, assim, tipo, acho que todos os cursos estavam uma base teórica muito boa, mas a prática, assim, tipo, você entender como usar cada ferramenta, como conectar cada método de design, isso eu acho que foi o mercado que me deu, sabe? Eu acho que estudar sozinha, fazer uns cursos rápidos, foi ótimo, me deu uma base teórica, assim, que eu não sabia direito como usar, mas me deu muita ferramenta, mas acho que foi o mercado que me ajudou a conectar tudo isso, sabe, entender como usar, em qual momento usar, então acho que foi um pouco disso, mas acho que a minha construção como um todo, tá, enquanto designer, foi muito focada em design de interação, na maior parte do tempo.
Esse ponto que tu falou da... de pegar a prática, né, e disso te ajudar realmente a de fato aprender como é que funciona, né, acho que é um ponto massa, porque é uma coisa que eu penso muito assim, quando a gente faz cursos ou vê métodos, a gente vê muito o passo a passo, a receita de bolo para fazer certinho ali, né, só que eu acho que parte da maturidade como designer é justamente você absorver isso e saber como adaptar de acordo com as circunstâncias e o que fazer em cada momento, né. Que é, como tu falou, assim, você só vai pegar isso na prática, né?
Sim. Não, e o que eu tenho pra falar, que inclusive eu falo pra todo mundo, assim, né? Que vem me procurar pra pedir dicas, E assim, eu acho que foi a minha grande escola, tá, gente? Foi trabalhar em consultoria de design. Uhum. Porque eu acho, assim, principalmente, eu trabalhei na Fjord, que é uma consultoria global. De novo, é aquela que tem vários designers, escritórios no mundo inteiro. Então, assim, eles tinham um kit e uma metodologia muito formada de design. A gente tinha muita ferramenta interna pra gente utilizar. E, assim, era uma marca que estava muito estabelecida no mercado, né? Todo mundo queria trabalhar com Fjord. Principalmente os grandes players aqui do mercado brasileiro. Então, eu acho que lá foi o lugar que me deu muita confiança, assim, do tipo, mesmo que eu não entendesse direito como usar uma ferramenta, mas entender como que trazer aquela ferramenta para um contexto específico e conectar com toda a nossa estratégia, né? Com tudo que a gente estava fazendo ali dentro do cliente. Então, ter essa confiança de que eles... Tipo assim, você tá embaixo de uma marca que as pessoas entendem o valor e confiam em tudo que o time tá fazendo para propor ali para você, é algo que dá muita confiança também para você extrapolar um pouco o uso das ferramentas.
E acho que isso que tu falou é ótimo, porque já engancha num ponto que a gente sempre gosta de bater aqui, que é tu saiu desse contexto de agência, né, de consultoria, que tem uma dinâmica, apesar de ser tudo design, tem uma dinâmica e um método diferente do contexto do Nubank que está hoje, né? Que é uma empresa de produto próprio e que é toda voltada para si mesmo, digamos assim. E como que tu considera, assim, das principais diferenças e adaptações que tu teve nessa transição, assim, do contexto de agência, consultoria, enfim, para uma empresa de produto próprio?
Eu acho que a principal diferença, assim, que hoje em dia eu vejo, mas enfim, tem muita coisa que eu ainda vou descobrindo, né, à medida que o tempo vai passando, mas enfim, eu acho que trabalhar em consultoria, a principal diferença é que você passa pouquíssimo tempo, né, naquele desafio, então você entra rapidamente, você tem que entender o contexto muito rápido de onde você tem que atuar, você tem que mapear rapidamente oportunidades, entender pontos estratégicos que você precisa atuar dentro da organização, e aí você sai muito rápido também. Então, assim, o impacto que você tem é muito conceitual, né? Você tá trazendo ali, às vezes você tá até agindo um pouco como se fosse para entrar dentro de uma empresa e fazer, às vezes, o que a própria empresa tem dificuldade, né? Que é pensar um pouco além. Às vezes, no dia a dia ali, tá todo mundo focado na operação e resultado, em alcançar os objetivos que o time tem. E você não tem tanto tempo para pensar assim, né? A longo prazo, pensar o que é que esse serviço tem que ser, o que é que esse produto tem que ser daqui a um tempo. Então, a gente atuava muito nesse sentido, né? De ser uma inspiração, de trazer provocações, de entender ajudar aquela empresa a entender onde é que ela poderia chegar. Então, assim, nesse ponto, eu acho que a gente tinha que fazer um mapeamento muito rápido para propor especificamente o que deveria ser estratégia, o que deveria ser estratégia de design para aquela organização. E aí, o que eu sentia de uma forma geral é que a gente não conseguia ter uma ideia, a gente não conseguia participar do impacto, né? Então, assim, depois que a gente entregava aquela estratégia de serviço, de produto, a gente não necessariamente conseguia executar, né? Participar da execução. Porque muitas vezes a gente acabava um projeto com um cliente que às vezes era da indústria de sei lá, de produtos, por exemplo, sei lá, pensando em empresa de cosmético, e depois a gente saía rapidamente desse projeto para um projeto de saúde. Então, uhum. A gente não conseguia acompanhar tantos resultados, né? Porque o contrato acabava e a gente tinha que passar para outro cliente. É, então, eu acho que a principal diferença que eu vejo, assim, principalmente de consultoria é isso, né? Consultoria é muito rápido, você tem que entender rapidamente o contexto e tem que propor rapidamente uma solução, só que você não tem tanta profundidade, né? Você está ali mapeando coisas superficialmente. E aí, eu acho que quando você cai numa empresa de produto, a dinâmica é outra, é completamente outra. Porque aí, se você não tem profundidade no que você está propondo e no que você está fazendo, é muito difícil você ter um impacto real no negócio. É, então, essa é a principal diferença que eu vejo hoje, assim. Eu acho que trabalhar em consultoria, em agência, talvez seja muito conceitual. Você está entregando algo, às vezes, que é até um pouco intangível, sabe? Está longe, assim, da sua operação ainda. E aí, numa empresa de produto, não. É, você tem que estar ali pensando no dia a dia. O que é que eu tenho que fazer para fazer com que esse produto continue de pé e para fazer ainda que eu tenha uma visão, pelo menos de curto, médio prazo, de para onde é que a gente está indo também com esse produto. É, então eu sinto também que a outra diferença que eu vejo muito grande de trabalhar na empresa de produto é o impacto, né? É, que foi exatamente o contrário do que eu falei lá em consultoria, que aqui você sente o impacto, você joga uma coisa no mercado e daqui a 2 dias você já tem métricas, sabe, sobre aquilo. Você já tem ideia do uso, você já tem ideia da performance, sim. Você já tem feedbacks que as pessoas deixaram, seja para o atendimento, seja nas nossas plataformas de comunicação. Então, assim, é muito rápido o quanto você consegue entender o impacto que você tem na vida das pessoas e dos consumidores quando você trabalha numa empresa de produto.
Uhum, totalmente. Total. E já que a gente chegou nesse ponto, assim, do contexto que tu trabalha hoje no Nubank, eu vou entrar no ponto mais específico, assim, que é o seguinte. Fighting complexity to empower people, né? Lutar contra a complexidade e empoderar pessoas. Essa é a missão do Nubank, né? Que tem, que a gente sabe que é bem expressa, bem estampada, bem clara. E diante disso eu pergunto o seguinte pra tu, assim, como é que vocês pensam e o que é que vocês fazem, né, para manter essa simplicidade, tanto em termos de operações, de produtos e de interface, para que essa filosofia ela seja de fato, né, uma realidade assim, na vida dos clientes, diante e contando ainda que isso tudo diante de um mundo tão complexo quanto é o mundo do mercado financeiro. Assim. Então, como é que essa missão ela vira uma realidade assim, diante desse mundo tão... tão caótico, assim, tão difícil de compreender e de facilitar, né? Como é o ramo do mercado financeiro.
Eu acho que o principal ponto é que... É engraçado, até porque o primeiro dia que eu entrei no Nubank, eu ganhei uma eco bag que dizia inconformados. E eu sinto que as pessoas que trabalham no Nubank são muito isso, sabe? Elas estão inconformadas, assim, com a indústria financeira. Com os serviços financeiros, sabe? Então, acho que isso ajuda muito a alimentar essa cultura de como que a gente propõe algo que questiona o status quo, sabe? Como que a gente está sempre pensando, como que a gente, de fato, diminui a complexidade para empoderar as pessoas numa coisa que é tão simples, né? Que está aqui na nossa mão, a gente usa todo dia. Dinheiro faz parte da nossa vida em todos os sentidos. Então, acho que é isso, sabe? Tipo, como que a gente encontra esse mix de pessoas que ajudam a gente a sempre questionar, sabe? A forma como a gente está fazendo as coisas, o porquê a gente está fazendo essas coisas. E acho que é um pouco disso, assim.
Sim, sim. Totalmente. Mas eu acho assim, eu ainda entro num ponto mais específico, assim. Tipo, porque a sensação, principalmente, né, nós que somos designers, a sensação que eu tenho quando eu abro um aplicativo do Nubank, né, para fazer qualquer operação, a transferência, é que é a coisa mais fácil do mundo, assim, sabe? Sei lá, se eu for fazer, não vou citar outros bancos nem nada, mas uma operação simples como a transferência, por exemplo, tem, sabe, uns 3 passos que você tem que cumprir, campos que você tem que preencher. Então, dentro do Nubank, é uma facilidade até em interações, assim, coisas muito, muito básicas. Então, eu pergunto isso, assim, para tu, eu vou adiante nesse ponto. Como é que vocês pegam, né, esses questionamentos que vocês fazem e transformam isso em facilidade de uso prática, assim, sabe? Tipo, como é que vocês fazem para que isso... Porque imagino que seja uma equipe relativamente grande, assim, né? Então, como é que esse pensamento, assim, está internalizado nas pessoas para que essas... que tudo seja, de fato, simples agora? Isso que eu pergunto.
Sim, acho que a equipe pelo menos é multidisciplinar, né? Então, por exemplo, eu vou dar um contexto de equipes que eu passei dentro do Nubank. Então, sempre tem designer, sempre tem um product manager, sempre tem uma pessoa de marketing, sempre tem uma pessoa de pesquisa, sempre tem engenheiro, sempre tem business analyst. Então, são todas pessoas que estão, de alguma forma, questionando como que a gente pode reduzir essa complexidade, sabe? Então, mesmo às vezes quando a gente chega com a solução de design que parece muito complexa em termos de engenharia, o que eu sinto dentro do Nubank é que mesmo o time de engenharia está sempre tentando se provocar em como que a gente consegue entregar exatamente a melhor experiência, a melhor solução para aquela pessoa. E aí eu acho que também tem um ponto que é muito importante assim dentro do Nubank, que eu sempre gosto de ressaltar, que é a autonomia que todo mundo tem, né? Então, hoje, acho que diferente de outras empresas, principalmente eu que trabalhei inclusive para bancos e empresas muito grandes aqui no Brasil, eu sinto que é como se... Sempre aquela sensação, né, do top-down, assim, que beleza, vem sempre... o que a gente deveria estar trabalhando sempre vem um pouco de cima para baixo. Na maior parte dessas grandes empresas, as prioridades, os novos negócios que a gente tem que pensar, que a gente deveria estar atuando, vem muito nessa direção. E eu sinto que no Nubank, não. Assim, a gente tem uma participação muito grande assim, em tudo que está sendo construído. Então, por exemplo, novos produtos que a gente deveria estar lançando, ou o que a gente tem que fazer especificamente num produto que já está no ar... Tudo isso é decisão do time, especificamente. E aí, o que acontece é que a gente decide, a gente que cria, a gente que define, a gente que modela como tem que ser isso. E aí, sim, a gente leva para reuniões que a gente chama hoje internamente, que são Product Reviews, para pegar o feedback de pessoas que estão numa gestão mais executiva, para entender se, de fato, aquilo está fazendo sentido ou não. Então, acho que isso também tira a gente muito de uma zona de conforto, que é do tipo assim, tudo depende da gente, sabe? Então, isso faz com que a gente se provoque muito mais, assim, do tipo, meu, o que a gente tem que fazer, tá fazendo? Como que a gente se mantém competitivo no mercado? Então, acho que isso tudo aquece também essa sensação da gente estar sempre desafiando um pouco as coisas que a gente faz.
E isso é um nível de maturidade de design realmente... o que é esperado, né? O que se almeja, que é justamente você ter essa liberdade e fazer parte da cultura, né? Do pensamento do produto da empresa como um todo, a perspectiva de design, de você fazer com base em pesquisa, enfim, projetar realmente os produtos, né? E tu falou nessa última fala, tu falou muito da questão da divisão dos times e que é muito disciplinar e tudo mais. E eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente. Como é realmente essa divisão aí no Nubank? Porque a gente sabe que tem os chapters e os squads e tal, mas qual é essa estrutura de design, assim? Cada squad tem um designer, como os designers se comunicam entre si? Como é essa interação?
Hoje o chapter de design ele é dividido em três áreas, grandes áreas, assim. Não, são quatro, na verdade. A primeira é Product Designer, a segunda é UX Research, a terceira é o time do Creative Lab, que estão todo mundo que trabalha com branding, com motion, com direção de arte. E a gente tem o outro pilar também, que é de UX Writer, Writing. Uhum. Então, esses são os quatro pilares principais que a gente tem hoje dentro do Chapter Design. E aí, o que acontece é que hoje a nossa estrutura é dividida em unidades de negócio. Então, por exemplo, falando um pouco da unidade de negócio que eu atuo, que é de empréstimo, a gente tem um pouco de cada uma dessas disciplinas do chapter, né? Hoje, a que tem menos proximidade, que atua pontualmente junto com a gente, é o Creative Lab, que eles são como se fossem uma agência in-house dentro do Nubank. Mas, por exemplo, dentro do time de empréstimo, a gente tem Product Design, a gente tem UX Research e a gente também tem UX Writing atuando dentro da unidade de negócio. E aí, dentro da unidade de negócios, a gente ainda tem as subdivisões. Então, por exemplo, a gente tem hoje, digamos, vários packs dentro de uma unidade de negócio. Packs são grupos menores que às vezes estão olhando para um objetivo específico. E aí, dentro desses specs, normalmente a gente tem pelo menos um product designer hoje na unidade que eu trabalho. E aí, às vezes, a gente tem a UX Research hoje do meu time, ela atua em todos os squads, até porque a gente quer que tenha essa visão unificada da nossa unidade de negócio, assim como a UX Writer, que atua de forma mais cross, ela está sempre atuando com todos os subgrupos dentro da unidade de negócio.
Tu falou dessa da parte de UX Research que alimenta diferentes grupos, né? Uma pessoa só alimenta diferentes grupos. Isso é outro ponto interessante, porque a gente falou empresa de produto do Nubank, fala geralmente se refere ao Nubank como um produto, um aplicativo, mas a gente sabe que vocês dividem em vários mini produtos dentro, né? Então, tu falou que é da unidade de negócios e existem várias dessas, né? Como é que funciona para manter o alinhamento dos designers que estão atuando em contextos que, além de, apesar de ser o mesmo aplicativo, são contextos diferentes, né? Como é que mantém esse alinhamento, assim, entre todo mundo saber quem é o usuário, quais são as pesquisas, quais são os direcionamentos? Existe uma separação grande nisso? Existe um guarda-chuva? Como é que funciona esse alinhamento, né?
Hoje o que acontece é que às vezes tem unidades maiores em cima das unidades de negócio. Não sei se está ficando difícil para as pessoas entenderem, mas vamos lá. Digamos que a gente tem um grupo A.
Vai ter que rolar um infográfico.
Eu queria estar aqui desenhando, gente. Digamos que a gente tem uma grande unidade A e dentro da unidade A contém A1 e A2, digamos. E aí são grupos, por exemplo, que têm objetivos ou OKRs completamente diferentes. Mas aí, por exemplo, essa unidade A, ela é gerida por uma design manager que faz parte desse grupo maior, mas que também ajuda todos esses outros grupos a se comunicarem. Então, por exemplo, hoje o time de empréstimo ele faz parte de um grupo maior, e aí toda semana o que acontece é que a gente tem um sync com essas outras unidades de negócio que estão dentro do time, que estão junto do time de empréstimo também, e aí a gente tem syncs para falar o que, que a gente está fazendo em termos de produto, quais que são as coisas novas que a gente está entregando, quais que são as coisas que estão por vir, que a gente vai fazer, quais que foram as pesquisas que a gente entregou, quais que são os planos de pesquisa que a gente está montando. Então, isso ajuda com que todo mundo que esteja trabalhando dentro de uma grande unidade tenha visibilidade de tudo que está acontecendo. Mas eu acho que para além, isso assim, isso é olhando para dentro de grandes unidades, tá? Mas mesmo assim, dentro do Chapter Design, hoje a gente tem uma reunião que acontece semanalmente também, que é o Design Updates. E isso também ajuda a gente a ter muita visibilidade de tudo que está acontecendo dentro do Nubank. Então, essa é uma reunião que todos os designers se juntam durante a semana. E hoje somos quase 100 pessoas, então é uma reunião super grande. Então, a gente tem especificamente, você pode trazer para a reunião algum projeto que está acontecendo dentro da sua unidade, ou você pode falar sobre algum resultado de alguma pesquisa que você rodou. Então, isso tudo também ajuda a gente a conectar a operação como um todo. E aí, além disso, tem várias outras coisas, né? Então, por exemplo, eu sinco muito com outros managers que estão dentro de outras unidades, e aí a gente vai se complementando. Sempre as coisas são muito colaborativas, assim, a gente está sempre em contato. É claro, isso não deixa de ser um desafio, tá, gente? É um desafio. Sim. Conectar a operação como um todo, mas a gente sempre tenta fazer syncs e está próximo. Mesmo que a gente não necessariamente crie conexões específicas, a gente entende o que está acontecendo e também entende como pegar os resultados e aprendizados de coisas, seja experimento, seja pesquisa, e trazer também um pouco para o nosso contexto.
Uhum. E dentro desse contexto que tu traz, eu ia perguntar o seguinte: o foco de vocês seria mais em pesquisa e entendimento do cliente, ou seria mais em execução, em sim, prototipação, usabilidade, teste de usabilidade?
A gente tem as duas coisas hoje em dia. Então, a gente tanto atua em pensar em projetos que ainda estão assim, sendo desenvolvidos em termos de negócio, sendo mapeado, fazendo tamanhos de oportunidade. Então, a gente pode atuar especificamente nisso, como também a gente entrega fazendo a operação final, né? Do tipo assim, pensando em como que a gente, de novo, como que a gente puxa coisas que estão no backlog especificamente de um produto e entrega no produto final. Então, a gente consegue atuar, seja desde pensar em pesquisas estratégicas ou projetos estratégicos que faz sentido para a nossa unidade de negócio, até ter designers que estão ali no dia a dia, junto com o time de engenharia, conectando e trazendo insights de pesquisas para transformar em produto e também entregando, né? Fazendo a entrega do produto final, fazendo o handover, o hands-off para o time de engenharia especificamente, para a gente colocar, ter experimentos, ter produto no ar.
Vocês têm algum tipo de guia ou processo do Nubank que é compartilhado ou é mais realmente individual de cada designer que aborda da forma como achar mais viável?
Hoje é individual, meio que cada designer segue o seu processo, mas é claro que dentro das unidades termina que isso fica um pouco mais consistente. Mas enfim, saindo das unidades termina que cada designer tem autonomia assim, para rodar o seu processo, para puxar que tipo de pesquisa, que tipo de ferramenta eles vão usar. Então é o processo de cada um pouco nesse sentido.
Mas tem algumas etapas assim, padrão que todo mundo faz, assim, que é base, ou realmente também vai variar de acordo com cada um?
Ah, eu acho que a gente sempre usa o Double Diamond, assim, como principal guia, sabe? Então, eu acho que esse é o grande guia que todo mundo usa, que todo mundo tenta respeitar. Então, vamos abrir, vamos fazer uma fase de discovery, depois vamos fechar mais, e aí depois vamos para o segundo diamante para tentar definir melhor o que é que vai ser de fato o que a gente vai entregar. Então, acho que na prática, todo mundo usa isso como um grande guia, mas o que acontece dentro dele é mais livre, sabe? Acho que às vezes tem pessoas, até inclusive product designers, que têm uma fortaleza muito grande em pesquisa. Então, eles vão dar, às vezes, assim, vai colocar muito mais energia, às vezes, no primeiro diamante. Tem outras pessoas que têm uma fortaleza muito grande em visual design. Então, estão colocando muito mais energia também ali no final do diamante para fazer coisas que são pixel perfect. Então, isso tudo depende muito um pouco do perfil do designer, né?
E vocês utilizam persona nesse processo, Renata?
Não, no dia a dia a gente não utiliza tanto persona. O que a gente olha mais são para segmentos maiores, né? Então a gente olha para características que representam um grupo maior. Mas a gente não tem essa especificidade de persona.
Sim.
Quase que não sai.
E tu falou um pouco já da parte de processos, que cada um mais ou menos adapta da forma como acha mais relevante e também... da divisão de pesquisa e prototipação e tudo mais, mas ali na mão na massa, ali no trabalho do dia a dia, o quanto é manutenção e avaliação dos resultados e tudo mais, e o quanto é realmente criação de novas funcionalidades e evolução do produto?
Eu acho que é um mix. E acho que a gente tem pessoas diferentes fazendo essas coisas. Então, por exemplo, no dia a dia, na operação, a gente tem os designers que estão ali atuando mais para entregar as coisas que são do agora, né? Que precisam ser entregues, porque a gente tem que tem objetivos maiores que a gente precisa entregar. E a gente tem um outro conjunto de pessoas pensando mais a médio e longo prazo. Então, o que é que a gente deveria estar fazendo? Entendendo que tipos de pesquisa a gente tem que começar a rodar agora com antecedência para ajudar a gente a entender o que é que vai ser esse futuro próximo. Então, esse é um pouco do balanço assim, que a gente tenta fazer dentro dos times entre o agora, o que é que eu estou fazendo agora e o que é que eu preciso fazer como próximo passo para aquele produto ou para aquela unidade especificamente.
Sim.
Massa.
E eu entrando nas funções, né, nos papéis de cada designer e tal, dos times, no Nubank existe uma coisa que chama um pouco a atenção em relação a outras empresas do segmento, assim, que é que vocês não possuem a função específica do designer de serviço, né? Que, enfim, que é comum em outros lugares, assim, principalmente no mercado financeiro. Então, como é que vocês fazem para que esse pensar serviço, né, esteja presente no trabalho de todos os designers? Assim, como é que faz para que esse... Eu detesto essa palavra, mas eu vou usar mindset. Como é que vocês fazem para que isso esteja presente assim, na cabeça dos designers, para que, enfim, que isso direcione o trabalho de cada um, já que não existe a função específica, né, dessa pessoa?
A gente não tem a função específica, mas a gente entende também que quanto mais experiente é a pessoa, mais ela tem uma visão sistêmica sobre as coisas. Então, essa mesma pessoa, ela consegue atuar como um designer de serviço. Então, pensando e amarrando tudo dentro de uma unidade de negócio. Então, por exemplo, voltando um pouco para aquela estrutura que eu falei que dentro da unidade de negócio a gente tem várias subunidades, sempre tem
Sim.
pessoas que estão trabalhando fora de todas essas subunidades. E essas pessoas são responsáveis por tentar conectar e fazer com que tudo esteja amarrado,
Sim.
sabe? Com que tudo
Sim.
converse, com que a experiência seja consistente, com que o serviço seja consistente, não só dentro da unidade, como também com outras unidades de negócio. Então, é um
Perfeito.
desafio. A gente tem ainda poucas pessoas que fazem isso. Então, hoje, especificamente, isso está muito a cargo de pessoas que estão com mais tempo, que tem mais experiência, que tem mais senioridade, e dos design managers também, que tem esse papel importante em fazer toda essa costura hoje da nossa operação.
Entendi, perfeito. E ainda sobre isso, sobre essa coisa do design de serviço, né? É, como tu falou, o Nubank mantém essa cultura de vocês questionarem, né? De inconformados, de questionarem, inclusive, funcionamentos do próprio mercado financeiro, né? É, para poder criar essas soluções que geram valor e que simplificam, de fato, a vida dos clientes, a vida de quem usa. É, então, em relação a isso, eu volto para aquele tópico que a gente mencionou antes, que é o seguinte: como que funcionam, dentro desse contexto, os processos de tomada de decisão, assim? O quanto de autonomia que vocês designers possuem dentro dos times, como que acontecem principalmente os processos de validação dessas soluções, como é que funciona assim?
É, o processo ele é bem colaborativo, né? Como eu falei para vocês, existe esse senso de responsabilidade muito grande que todo mundo que está dentro do time carrega. Então, acho que todo mundo é um pouco responsável por pensar na solução que a gente tem que dar para um problema especificamente. É, normalmente, a gente sempre atua desde o começo. Então, assim, quando a gente identifica um problema que a gente precisa atacar, ou a gente identifica uma oportunidade. Então, às vezes, a gente atua desde o começo de definir melhor o que é que precisa ser feito dentro desse problema e qual que é a solução que a gente tem que fazer. Como, por exemplo, às vezes também tem iniciativas que não necessariamente tocam em design, mas a gente também participa da discussão. Então, como a gente está dentro de uma empresa financeira que oferece crédito, tem muitas iniciativas também que acontecem que são sobre políticas de crédito, modelagem de como que a gente vai entender qual que é o crédito que a gente vai ofertar para essa pessoa, que não necessariamente toca em design, mas a gente também participa dessas discussões. Então, a gente, mesmo que não seja algo que especificamente está tocando no produto, a gente consegue participar, interagir e ajudar na tomada de decisão sobre alguma coisa.
E tu tinha, quando a gente conversou, primeiramente, tu tinha mencionado o time de Business Development, né? Que são pessoas que ficam olhando aquilo que o mercado precisa, né? Como é que funciona mais ou menos esse time? E eles entregam alguma coisa, dados para vocês fazerem? Como é que é?
Hoje esse é o time. Eu nem sou a melhor pessoa para falar dele, tá, gente? Mas eu vou resumir aqui o que eu sei. Mas hoje, mas enfim, hoje esse é um time que está olhando muito para oportunidades, né? Para entender o que que quais que são os próximos passos, assim. Tá fazendo. Não sei nem como falar isso em português. Enfim,
Pode falar
tá
inglês.
tentando. Tá fazendo sizing de oportunidades, então entendendo tamanhos de mercado, entendendo onde a gente consegue propor novas. Oportunidades, novas parcerias, novos modelos de negócio. Então, é um time que eles têm mais autonomia nesse sentido de estar não hackeando, mas escaneando novas coisas que a gente poderia estar pensando enquanto um time e trazendo isso para a gente discutir, né? Depois, então eles entendem o tamanho das oportunidades e depois traz para o time de produto, para o time de produto começar a transformar aquilo de fato em algo que é tangível, que vai para a pessoa. É um pouco disso.
Isso envolve também a parte de analytics?
Eu não sei especificamente o que é que você quer falar com analytics. É tipo ferramentas do Google, isso?
Isso, e os dados de uso, né? É, o quanto é mais pesquisa realmente que vocês fazem ou o quanto já vem de dados analíticos?
Tá, sim, esse time ele tem muita colaboração do time de BA especificamente, que é o time que está olhando para os dados, né? Então, às vezes, eles conseguem olhar para a nossa base e tentar encontrar o tamanho da nossa base que, por exemplo, caiba para aquela oportunidade especificamente, mas não necessariamente de uso de produto. É, eles estão, de novo, né? Eles estão olhando mais para oportunidades, então eles não estão tão próximos assim de produto, sabe? Então, não necessariamente especificamente é uma oportunidade que a gente vê, que a gente poderia entrar no Analytics e pegar resultados, são eles que estão fazendo. Isso já seria designers, PMs, engenheiros que estão olhando para esses dashboards, e pegando informação de uso, de navegação e trazendo para o produto. Esse outro time, ele está numa camada mais de negócio ainda, sabe? Ele não está tão próximo ainda do produto.
Entendi. E tu falou bastante dessa parte de manager e tal, que é uma posição que tu hoje ocupa, né? E tu foi da parte de product design, agora é manager. E qual é a principal diferença, assim, e as atribuições, e como é que tu vê a diferença nesses dois papéis?
É um cargo bem novo, assim, que eu tô ocupando, né? Então, faz 6 meses só que eu mudei. Eu tava especificamente como product designer. E agora eu tô atuando como manager. Eu acho que os desafios são muito diferentes, assim, gente. Enfim, tem muita coisa que eu tô aprendendo. Mas o que eu sinto, especificamente, que foi uma grande mudança de... Como diria Tiago, a palavra que ele deu, de mindset, que eu precisei fazer. A principal mudança que eu tive que fazer, assim, dentro de mim, é que eu acho que quando você é designer de produto, você tá... É muito claro, assim, que os seus ciclos são muito rápidos. Então, toda semana, a cada 15 dias, você entrega, sabe? Você tá ali entendendo rapidamente qual é o impacto que você tem dentro do time, da sua entrega, como que você contribui para o desenvolvimento do produto. E como manager, eu acho que muda um pouco essa perspectiva. Então, não é tão claro, assim, que você tem entregas tão rápidas e tão percebidas. Porque, no final, quem tá entregando, na real, é o time, né? Então, você participa muito mais do impacto que o seu time tem dentro da empresa. Então, acho que esse foi uma grande mudança que eu precisei fazer, assim, na minha cabeça, que todas as minhas entregas, elas vão ser mais percebidas, talvez, a médio, longo prazo, do que especificamente como eu estava como product designer, que era muito mais rápido, assim, a percepção de valor era muito mais rápida.
E Renata, a gente está chegando aí na reta final, então eu vou fazer mais uma pergunta sobre esse contexto de vocês aí no Nubank, que é o seguinte: o Nubank, ele é bastante conhecido entre as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm vontade de trabalhar, né, na empresa, por ter ainda essa cultura de ser uma startup, assim, né? E eu pergunto justamente isso para tu: como é que vocês fazem para manter essa cultura de startup, apesar da grande expansão que o Nubank está tendo, né, nos últimos anos, e principalmente qual que é o benefício real de manter essa cultura dentro da empresa?
Eu acho que uma das coisas que a gente dá muito valor aqui dentro do Nubank é fortalecer os rituais, né? Então, por exemplo, mesmo que quando eu entrei no chapter de design, eu fui a 25ª designer. Hoje em dia somos 100. Então, como que a gente mantém esses rituais e faz com que todo mundo se sinta incluído dentro de um time tão grande? E eu acho que isso extrapola também para dentro das unidades de negócio, né? Porque assim como o time de design cresceu, o Nubank como um todo cresceu. Então eu acho que manter esses subgrupos que são menores, que tem uma dinâmica mais perto, em que todo mundo consegue trabalhar e fazer parte da construção do produto, acho que é algo que fortalece essa cultura de startup e que mantém, eu acho, isso um pouco vivo nas pessoas.
Perfeito.
Massa, e tu falou já um pouco, né, sobre as dinâmicas e como manter o alinhamento dos times e os syncs que vocês fazem. Existem outras dinâmicas e processos, rituais que vocês realizam para manter a unidade ou então algum tipo de mentoria, coisas que mantêm esse alinhamento e essa conexão entre os times e os colaboradores?
Sim, a gente faz muito one-on-ones, principalmente entre designers também. Então, às vezes, designers que estão trabalhando em coisas muito próximas terminam fazendo muito syncs em conjunto. A gente também tem outras coisas que sempre acontecem com frequência, que são co-designs. Então, uma pessoa ela está passando por uma dificuldade. tem um problema para resolver, precisa de opinião de outras pessoas, então ela monta como se fosse um workshop e traz pessoas de outras unidades de negócio para ajudar ela a pensar, para extrapolar a solução que ela está fazendo. E além disso, a gente também tem a... Então, antes da pandemia acontecer, um dia por semana, o time inteiro ficava junto, no mesmo andar, dentro do Nubank. Então, esse era um dia que a gente estimula muito que as pessoas se conectem. Então, por exemplo, como estava todo mundo junto dentro do mesmo espaço, era mais fácil você duplar com uma pessoa que, às vezes, no dia a dia você não tinha tanto contato. Então, isso tudo são formas que a gente alimenta para que as pessoas continuem sempre colaborando, principalmente para... com outros designers que não estão ali no seu dia a dia, na mesma unidade de negócio. Então, essas são algumas das formas que a gente tem usado hoje dentro do Chapter.
Muito massa.
Perfeito.
E agora, enfim, chegamos ao nosso final. A gente deixa esse espaço agora para perguntar para tu, Renata, se tem algum conteúdo que tu queira compartilhar de livro ou sugestão de canais no YouTube, blogs, podcasts, enfim, ou o que mais tu quiser compartilhar com o pessoal, fica à vontade, o espaço é teu.
Bom, tem um livro que eu amo, gente, que eu recomendo para todo mundo, que é Das Coisas Mais Sem Coisas, do Bruno Munari. Acho que esse foi um dos primeiros livros de design que eu li, e que abriu clássico. Muito a minha cabeça. Sim, é um clássico. Mas enfim, é um livro que eu gosto, que eu sempre recomendo, assim, acho que é o meu livro favorito, Bruno Munari, acho que é o escritor favorito. Mas enfim, outras coisas que eu sou muito orgânica, assim, na forma que eu consumo coisas. Então, tem muitos canais, inclusive, que a gente usa dentro do Nubank de compartilhar conteúdo, que eu vou consumindo ali coisas que vão chegando. Mas eu sempre... Tem uma coisa que eu sou muito fiel, assim, que são os conteúdos do InVision. Eu gosto muito, muito mesmo, da forma como eles...
Tem ótimos livros, né?
Sim, tem ótimos livros. Tem o Design Better também, que tem vários tutoriais legais, assim, para quem está começando, para quem quer entender melhor um pouco o que é que um Product Design faz, o que é que um Design Ops faz.
Inclusive, tem o próprio podcast deles também.
Sim, o podcast também. E acho que outra coisa que eu consumo muito, assim, de uma forma geral, é o Medium. Esse eu consumo, acho que é a principal coisa, assim, que eu consumo no meu dia a dia. Então, assim, às vezes eu vou seguindo empresas, eu vou seguindo blogs, e aí às vezes eu jogo na busca, vou vendo o que é que volta. Mas enfim, eu acho que essas formas mais orgânicas são as formas que eu mais uso, assim, hoje, para me informar sobre design.
Tem algum canal no Medium que tu segue com mais frequência?
Eu gosto muito do UX Collective. Principalmente por ser formado por brasileiros, gente. Então, isso já, já faz com que eu queira ler. Mas, enfim, acho que outros são empresas, né? Então, o Spotify, o Figma, o... deixa eu pensar outro. O Airbnb. Acho que, inclusive, blogs dessas próprias empresas também são coisas que eu acompanho muito. Sim. Então, Revolut... que é outro banco, sei lá, deixa eu pensar mais, Amazon, enfim, todas essas grandes empresas de produtos, termina que de alguma forma eu vou consumindo também, entrando ou no Medium, se tiverem Medium, ou no blog de design, às vezes tem, grande parte dessas designers também tem um blog de design, então eu vou consumindo assim, baseado em alguma necessidade que eu tenha.
Perfeito. Renata, a gente te agradece imensamente por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer imenso, foi uma conversa muito boa, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. A gente te agradece demais pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui, né? A gente sabe que estamos no meio de uma pandemia, você está em São Paulo e a gente está aqui do outro lado, mas a gente agradece demais por ter dado essa oportunidade de conversar aqui com a gente hoje.
Obrigada também. Eu que tenho que agradecer a vocês pelo convite. Como eu falei para vocês, acho que eu estou entendendo isso muito como uma oportunidade também de me reconectar um pouco com designers de Pernambuco, de Recife. Já saí de Recife faz 4 anos, é pouco tempo, mas enfim, tem um impacto aí. E outra coisa que eu queria falar também é, querendo ou não, eu como manager, eu quero deixar esse recado aqui, porque eu também quero ser, como eu falei para vocês, alguém que vai conseguir conectar designers, seja do Nordeste, Pernambuco e de Recife, com empresas aqui de São Paulo. Então, eu queria deixar aberto aqui, caso vocês queiram me procurar no LinkedIn. Inclusive, agora no Nubank a gente tem vagas abertas. A gente tem vagas de design sênior aberta. A princípio só sênior, mas enfim, se você tiver interesse, entre em contato comigo pelo LinkedIn. E mesmo que não seja no Nubank, eu tô aqui para ajudar todo mundo a encontrar um lugar no mercado.
Olha aí, perfeito. Então só não vai quem não quer, né? Então a gente vamos concluir aqui agora. Renata, muito obrigado mais uma vez. Então vamos embora todo mundo agora, dá tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Até mais.
Obrigada.